Senhor presidente, ao mesmo tempo quero cumprimentar o senador João Alberto, presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que dirigiu com a imparcialidade necessária e com a eficiência necessária este processo. Queria cumprimentar os senhores relatores, senador Ricardo Ferraço, na Comissão de Constituição e Justiça, e senador Teomário Mota, no Conselho de Ética do Senado. De antemão, senhor presidente, destacar o que parece óbvio. Não é uma situação confortável para nenhum de nós, senadores, discutir a cassação do mandato parlamentar de um colega. Entretanto, os graves fatos, os gravíssimos fatos que envolvem o senador Delcídio impõem o julgamento que hoje iremos proferir. Senhor presidente, é importante destacar em primeiro lugar, já foi dito nessa tribuna, mas eu quero fazer questão de frisar o dispositivo constitucional que fala da perda de mandato parlamentar. Nos diz a Constituição no seu artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador. A Constituição não nos diz poderá perder o mandato. A Constituição não estabelece uma gradação sobre a possibilidade de mandato. A Constituição diz no seu artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador. No parágrafo 1º, completa o texto constitucional. Que tiver comportamento incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. É exatamente nesse aspecto do artigo 55, parágrafo 1º do texto constitucional que pretendo frisar. O abuso das prerrogativas constitucionais. A representação que o meu partido, a Rede Sustentabilidade, moveu junto com o Partido Popular Socialista contra o senador Delcídio do Amaral, argumenta que o senador, no uso de suas atribuições, abusou das prerrogativas que lhe são conferidas pela Constituição. Quero também, ainda em tempo, senhor presidente, cumprimentar a presença na tribuna de honra desta casa dos dirigentes do meu partido Rede Sustentabilidade, José Gustavo e Basileu. José Gustavo, porta-voz nacional do nosso partido e que chancelou a assinatura neste documento, nesta representação que hoje apreciamos. Sobre o decoro parlamentar, quero trazer à colação dos caríssimos senadores e senadoras um ensinamento que o saudoso senador Jefferson Pérez já fez nesta casa na oportunidade da cassação do mandato do senador Luiz Estevão. Naquele momento, nos ensinava o saudoso Jefferson Pérez, citando o processo de cassação do deputado Talvani Albuquerque, em uma brilhante peça que define o que significa o decoro parlamentar. Dizia o senador Jefferson Pérez, a falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa e a falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-la a críticas infundadas, injustas e irremediáveis. Para que se configure a quebra do decoro, não é necessário ter o deputado praticado conduta tipificada no Código Penal. Basta que a conduta seja considerada, em juízo político, como indecorosa. Não cabem, pois, quaisquer paralelos que se pretenda efetuar com a tipificação de natureza penal. Portanto, o decoro parlamentar diz sobre o dever ser, o comportamento que o congressista deve ter, a conduta que deve ter. O trâmite do decoro parlamentar e assegurar o decoro parlamentar é autônomo em relação ao processo penal. E é por isso que as casas legislativas possuem um conselho próprio para processar aqueles que infringirem o decoro. O abuso das prerrogativas de parlamentar, que foi a prática cometida pelo representado aqui, é a acusação que aqui fazemos para arguir a necessidade da perda de mandato. Sobre isso, é importante destacar os fatos. Foi o dia 25 de setembro do ano passado que esta casa e o Brasil toda assistiu estupefato os atos do senador Delcídio do Amaral e a prisão do senador Delcídio de Amaral. Ato este, ato de prisão, inédito na história da redemocratização brasileira desde 1985. Faço questão de frisar alguns aspectos da denúncia do senhor Procurador-Geral da República, no qual ele diz o seguinte: o senador Delcídio do Amaral relatou sua atuação espúria ante o fato de não ser advogado e do patente conflito de interesses, mas em linha com sua promessa reiterada de interceder junto ao Poder Judiciário perante ministro do Supremo Tribunal Federal em favor de Nestor Severo, informando haver conversado com Vossa Excelência, o ministro Dias Toffoli. Revela ainda a firme intenção de conversar com o ministro Edson Fachin, bem como de promover interlocução com o senador Renan Calheiros, presidente desta casa, e do vice-presidente Michel Temer, com o ministro Gilmar Mendes, sobre os assuntos que tratava naquele fatídica tarde e noite de 4 de novembro do ano passado, quando expressamente utilizou de suas prerrogativas parlamentares para favorecer em fuga do país um notório criminoso que responde às investigações do desbarateamento do principal esquema de corrupção do Brasil dos últimos 30 anos através da chamada Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República, portanto, naquele dia, denunciou o senador Delcídio. E naquele dia, o próprio Supremo Tribunal Federal o levou à prisão. No mesmo dia 25 de novembro, o Senado Federal, em reunião que ocorreu à noite, resolveu, conforme manda a Constituição, pela manutenção da prisão. Fica claro o que nós destacamos que fere o decoro parlamentar. É o procedimento, a conduta do senador Delcídio neste caso. Vejamos então trechos da degravação do diálogo entre Delcídio Amaral, Nestor Severo, perdão, Delcídio Amaral, Bernardo Severo, o seu chefe de gabinete e mais o advogado. Em um determinado momento do diálogo, o senador Delcídio diz: Agora, Edson e Bernardo, eu acho que nós temos que centrar fogo no STF. Agora, eu conversei com Teori, conversei com Toffoli, pedi para o Toffoli conversar com Gilmar. O Michel, se referindo ao vice-presidente Michel Temer, conversou com Gilmar também, porque o Michel está muito preocupado com Zelada. Continua ainda o senador Delcídio. Com Gilmar, não, eu acho que o Renan também conversaria com ele. Continua mais adiante. Aí, já detalhando os procedimentos para eventual fuga de Nestor Severo. Não, Sintation tem que parar no meio, tem que pegar um Falcon 50, alguma coisa assim, para, segundo o senador Delcídio, garantir a fuga. Mais adiante ele continua: Falcon 50, o cara sai daqui e vai direto para lá, destacando que a melhor rota de fuga seria o Paraguai e o melhor destino de fuga seria a Espanha. Mais adiante, várias citações do senador Delcídio, também se referindo ao ministro Edson Fachin. Nós estamos aqui a julgar ou a acusar algum destes excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Casa, a alguns dos senadores, ao vice-presidente da República, Michel Temer, que é citado em várias passagens do diálogo do senador Delcídio? Este não é o caso. O caso a que nos reportamos aqui é se pode, que esta conduta só seria possível ameaçar, prometer vantagens em uma possível fuga a alguém que tivesse a influência do cargo de senador da República. Não seria possível, e mais que o senador Delcídio em outro momento diga: não, mas isso foi uma bravata. Mas veja, não é bravata o diálogo para favorecer fuga para um notório criminoso. Como, da mesma forma, não pode esta não só ser constituída como bravata, como a pergunta a se fazer é: se poderia alguém que não fosse senador da República ter o contato, ter o acesso que ele prometia ter a ministros do Supremo, ao presidente do Congresso Nacional, ao vice-presidente da República? Estes diálogos, no nosso entender, configuram o crime de abuso das prerrogativas no exercício do mandato de senador da República. É importante aqui destacar, senhor presidente, que no transcurso deste processo no Conselho de Ética, o senador Delcídio teve a oportunidade de lá comparecer pessoalmente para se defender, ou como foi oferecido pelo presidente deste conselho, ou através de videoconferência, ou por escrito, ou pelo meio que ele achasse melhor, pelo menos por 5 vezes. Em 5 vezes, no Conselho de Ética, o senador representado não compareceu. Veio a comparecer posteriormente na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, senhor presidente, peço só mais alguns minutos para concluir. Veio a comparecer depois na Comissão de Constituição e Justiça. Mas veja, é claro no regimento desta casa que cabe somente à Comissão de Constituição e Justiça opinar em relação à representação contra membros dessa casa sobre a matéria fática e de direito. Ou melhor, só cabe opinar sobre o rito processado e sobre a constitucionalidade da matéria e nunca sobre a matéria fática. Portanto, ao que pese a condescendência dos membros da CCJ em ainda procurar ouvir, no dia de ontem, o senador Delcídio do Amaral na Comissão de Constituição e Justiça, não caberia a esta insistir na matéria fática, pois esta foi exaurida no Conselho de Ética, e aqui eu repito, por pelo menos 5 vezes, o senador Delcídio lá foi convidado, convocado a se fazer presente. Ainda, a defesa tentou argumentar a invalidade da prova para a cassação do mandato. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal que admite que gravação feita por um dos interlocutores já é justa prova lícita. Mas veja, se não bastasse a jurisprudência consagrada por parte do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, ontem, ninguém menos que o próprio Delcídio do Amaral declarou na CCJ a validade da prova. Disse o representado ontem. E eu ouvi em algumas situações falarem que o Mazagão... o Delcídio mandou o Mazagão gravar as conversas de um ministro. Não é verdade isso. Eu soube a posteriori e ele o fez com razão. A jurisprudência no STF, quando existe uma conversa entre duas pessoas, e se eu vejo algum risco de que aquela conversa, de que aquele diálogo me prejudique, eu tenho todo o direito de gravar e de usar isso juridicamente. Isto está certo o representado. É a jurisprudência do Supremo. Mas veja, o representado com essa declaração contradiz a sua própria defesa sobre a invalidade da prova tomada, que é a degravação. Porque o próprio representado utiliza um exemplo para dar a credibilidade necessária a uma situação diferente da qual ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, repito, este não é um momento confortável para nenhum de nós, mas me parece inconteste que a dignidade do Senado Federal, do Senado da República, foi afrontada e atingida pelo comportamento do representado senador Delcídio do Amaral. Poucos momentos da história, esta casa viveu um momento de tamanho constrangimento. Este não é o primeiro caso em que, na história, nos 190 anos da história do Senado, seja na monarquia, seja na república, que membros desta casa são presos. Isso já ocorreu pelo menos outras 8 vezes. Mas é importante aqui trazer a digressão quais foram as outras situações. O primeiro caso foi a prisão de Amaro Cavalcante, João Soares Neiva, João de Almeida Barreto e Eduardo Van den Kolk, senador Cristóvão Buarque, durante a ditadura do Marechal Floriano Peixoto, durante o governo provisório de Marechal Floriano Peixoto. Naquela oportunidade, por discordar, divergir do governo, por pouco, o patrono desta casa, Rui Barbosa, também não foi preso. Veja, tratou-se claramente de uma prisão por motivos de um regime arbitrário, uma prisão por conta de um estado de exceção contra os membros de sua casa legislativa. O senador Lauro Sodré também foi preso em outras circunstâncias por ordem do presidente da República, Rodrigues Alves. Por este, o senador Lauro Sodré levantar a escola militar na chamada revolta da vacina contra a vacina obrigatória no Rio de Janeiro. Só três casos de senadores antes do senador Delcídio podem ter sido alegados como prisão por crime. É o caso da prisão de João Cordeiro e Pinheiro Machado e Manuel Vitorino. Então, presidente do Senado, Manuel Vitorino, e os outros dois senadores acusados de pretenderem assassinar o então presidente da República, Prudente de Moraes. Veja, do último episódio dessa natureza, já se vão quase 100 anos da história republicana. O caso do senador Delcídio é um dos poucos, uma das exceções de prisão por um parlamentar por tentativa de obstrução das investigações. Não há dúvida, senhor presidente, que esta conduta constrangeu o Senado. Não há dúvida alguma, pela degravação que passamos aqui a destacar, que o comportamento do senador, de modo claro, inequívoco, feriu o artigo 55, parágrafo 1º da Constituição, e o senador, no uso de suas atribuições, quando o senador Delcídio reuniu com o Bernardo Severo, ele não reuniu na condição de cidadão. Ele reuniu com o senhor Bernardo Severo e ofereceu vantagens na condição de senador da República. Isto torna inconteste a necessidade da perda do cargo. Portanto, senhor presidente do Conselho de Ética, senhoras senadores, senhores senadores, é por essas razões que a Rede Sustentabilidade, por compreender que inequivocadamente ocorreu o abuso das prerrogativas parlamentares, perde a perda do mandato parlamentar do senador Delcídio Amaral.